בעזרת השם, דף למד וו, דף דג' ברכות, עולה פסועה בבין זנוב ודף, שלום עליכם. סתמוס דף למד ה' עמוד ב', נעשה סטלין את ג'בשו. דפוי זוז דוי ספונצ'ין, אז גופה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, וכן אמר רב יצחק, אמר רב יוחנן, נפל לנו סביוס. שמן זית מברכים עליו בורא פרי העץ. איתו, פוי ג'יטו כיסה פסועה בי בי, הזית שזה אוליבה, תן כפזה המזמה ברכה דוקי הזית תורה, תן כפזה בורא פרי העץ, ופרוטו דה ארבורים. Então, é que dá me qual é o caso? Como é que ele vai beber azeite? Ele é uma de cachate, lei, usou que mais de clay. Então, pergunta, se ele vai simplesmente beber azeite, como se fosse água, isso prejudica ele. Ele não tem que fazer brachá para comer algo que prejudica ele. Então, qual é o caso que a pessoa vai fazer brachá porque ele vai beber azeite? E um exemplo disso, detalhe a fala Braita. השוטה שמן של תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש. הפסוק כי נאו הכהן היא פגה אגו דתרומה דו כהן, האופרינדה דו כהן היא קומי, תן כי פגע פלו כלי קומיו, תן כי פגע ממותה. ג'ווינצ'י 5% דו ולור דו כלי קומיו. איתם נאו כהן קומיו התרומה דו כהן, תן כי פגע קרן כאו ברוטו, היא חומש כאו מותה. זה פסוק פגה זייצ'י ג'וליבה דו כהן, היא בבי, Não tem que pagar a multa, tem que pagar pelo valor do azeite, porque ele prejudicou o coelho, mas não é considerado que ele comeu, que ele consumiu esse azeite, isso não é um consumo conforme a halakha, porque prejudica a pessoa. Um consumo, em essência, por definição, é algo que faz bem para a pessoa, não é algo que prejudica. Mas se a pessoa pegou azeite do coelho, que é trumá, e untou o corpo dele, isso é um consumo normal, e tem que pagar também a multa. Então, se a pessoa simplesmente bebe azeite, não tem que fazer brachá. Não é um consumo. Então, qual que é o caso? Ela de carro, ele é de pato. Então, talvez ele vai comer pão com azeite. E tem que fazer a brachá do azeite, bore priaet. Fala que não. Nesse caso, não se faz a brachá do azeite. Ele vai comer pão, que é o principal, com azeite, que é secundário. Tem que fazer só o brachá do principal. Vetran fala Mishnah Zé Aklar, essa é a regra, Kosho Ikar Vimotfelá, Mevarecha Laikar, o poder é da Tfelá. A pessoa vai comer algo principal e algo secundário, como pão, que é o principal, e azeite, faz só o brachá do pão. Então qual é o caso que vai fazer brachá por consumir azeite? Ela de Kachat e ele de Anigron. Então o caso é o seguinte, ele vai beber azeite com Anigron. Anigron é a água do espinafre, ou água da selga, quando a pessoa ele esquenta o espinafre, ou a selga solta uma água, e as pessoas bebiam essa água com azeite. Então faz a brachá do azeite. Da maravashmoira, anigron maia de estrinca. Anigron é o que a gente falou. A água da selga, ou água do espinafre, tem uma discussão do que é exatamente. Ansigron maia de curuxá. Ansigron é água de outras folhas que a pessoa esquenta e solta água. Então a pessoa vai consumir azeite com essa água de verduras, faz a brachá do azeite. Pergunta que não. Em que na valeia nigro nicar, vexemetafeiro. Quando a pessoa vai beber isso, o principal é a água da verdura, não o azeite. O azeite é só um tempero, é algo secundário. Então ele teria que fazer a brachá do anigro, da água da verdura, não do azeite. Como a gente acabou de falar, Vetnaz é a clara com o chu e carve motfelá, mevarecha lá e caro poter da tfelá. A pessoa vai comer algo principal e algo secundário, faz a brachá do principal e isenta o secundário. Não tem que fazer também a brachá do secundário. Qual que é o caso que ele vai fazer a brachá do azeite então? Na achela measquina, bechoshesh begronon. É o seguinte, a pessoa vai beber azeite com anigron, mas o caso é que ele está bebendo porque ele está com dor de garganta. Detalhe como fala a Braita sobre isso. Ashochesh begrono luyarenu beshemen tchila beshabat. No Shabbat não podemos tomar remédio, não podemos fazer um tratamento médico. Então fala a Braita, a pessoa não pode fazer um gargarejo de azeite no Shabbat. Vanotem shemen arbele tocha nigron o bolea. O que a pessoa pode fazer é pegar bastante azeite, colocar um pouco de anigron, essa água da verdura, dentro, e beber. Ele pode beber devagarinho. Isso vai melhorando a garganta dele, mas o ato que ele está fazendo é um ato de consumo. Está bebendo azeite com anígero, que é uma bebida que as pessoas bebiam, não é só um remédio. E está bebendo no Shabbat e não tem problema. Ele não está bebendo de uma forma como um tratamento médico. Nesse caso, o principal é o azeite. Então, o motivo principal que ele está bebendo isso é por causa do azeite. Então, ele faz a brachá de boré priaitz, o fruto da árvore, como a azeitona. A pshita, se esse é o caso, é claro que ele vai ter que fazer brachá, qual é a novidade? Vamos lá, mal de tempo, poderia pensar que não. Que o andere refuá, kamechaven, lo livre halei klar. Kamashmalan. Eu poderia pensar, uma vez que ele está bebendo isso e a intenção principal dele é para como um remédio, então eu poderia pensar que ele não tem que fazer brachá. Kamashmalan, por isso fala que sim, que bandei de anamine baebruhi. Poderia pensar que a pessoa vai tomar algo como um remédio, não tem que fazer brachá, a intenção principal dele não é comer. Por isso fala o sábio que sim, uma vez que ele está tomando um remédio que dá proveito para ele, é gostoso, faz a brachá. Kimcha dechit. A pessoa vai comer farinha de trigo, algum tipo de farinha que eles comiam na época, e qual brachá? Levida amar bore priadama, fala, levida fala brachá de bore priadama, o fruto da terra. Nebrachman amar shakol neabidvaro, fala Nebrachman que não, faz shakol. Shakol neabidvaro é a brachá genérica, que tudo vem das palavras de Hashem, algo genérico não menciona o fruto. Amar rava de Rav Nachman, lo tiflo galei de Rav Yudá. Falou Rava para Rav Nachman, não discuta com Rav Yudá. Por quê? De Rav Yuhana e Shmuel caime kavatei, porque Rav Yuhana e Shmuel concordam com Rav Yudá. Como é que eles concordam? De Rav Yudá amar Shmuel, vechena amar Rav Yitzhak, amar Rav Yuhana. Falou sabe, Shemen Zay, mevarchina lav borei priaetz. Acabamos de ver isso, a pessoa vai beber o azeite, vai fazer a brachá de borei priaetz. O que se vê daqui? Alma, afargav de istane bemir de kai. Achenam afargav de istane bemir de kai. O que se vê? A pessoa vai fazer a brachá para comer, para beber azeite, é a mesma brachá do que a azeitona, borei priaetz. Então se vê que mesmo que tenha uma transformação de azeitona para azeite, a brachá não mudou, borei priaetz. Aqui também, a pessoa tem trigo e transformou isso em farinha. A brachá continua a mesma, mesmo que tenha uma transformação. A brachá é bore priadama, assim como a brachá do azeite. Então, falou, sabe, não discuta com o Rav Yudá. Diga que a farinha é bore priadama. Na minha dame qual é a comparação. Hatam leit lei ilui achrina. Acha it lei ilui achrina. Bepat. Não tem... Não tem comparação. Quando a pessoa produz azeite, então, o motivo que ele plantou a oliveira, colheu as azeitonas, é para chegar nesse produto final, que é o azeite. Então isso é algo importante. Pode-se falar, bore priaetz, esse é o fruto da árvore, esse é o objetivo dele. Tudo bem. Aí, mesmo que tenha uma transformação, mas é uma transformação que chega no produto final. Aí se faz a brachá de bore priaetz. Mas aqui, quando a pessoa planta e semeia o trigo, o objetivo final dele não é a farinha, é o pão. A farinha é intermediário, é algo menos importante. Então o sábio pode dizer que se faz shakol neabidvaro, não se faz bore priadama, o fruto da terra. O fruto da terra não é a farinha. O fruto da terra é o trigo, e o objetivo final do trigo é o pão. Aí você faz uma brachá mais especial, motzei lechem min haaretz. Mas talvez a farinha, que é algo intermediário só, não se faz bore priadama, que esse é o fruto. Vechit leilui achrina lo mevarachina lei bore priadama. Ela shakol. O que você quer falar? Que se é um produto intermediário, se faz shakol, uma brachá genérica, uma brachá menos importante. Amar Rabi Zeira, amar Rav Matna, amar Shmuel, falou o sábio, akra chaya, fala Shmuel, a pessoa vai comer abóbora crua, que não se come. Se cozinha a abóbora, faz shakol neabidvaro. Isso não é o fruto, ou seja, isso não é o fruto pronto. O fruto pronto é depois de cozido. Aí você faz bore pri adama. Se você vai comer farinha de cevada, faça shakol neabidvaro também. My love, dechite bore pri adama. Por que Shmuel falou, vai comer farinha de cevada, faz shakol neabidvaro, uma brachá genérica, uma brachá menos importante? Parece que é só porque é cevada. Se fosse farinha de trigo, de la persona faría bore pri Adama. Isso não é como a opinião de antes. Mas, lo de hitinami já colhe a mitvar. Agora não tem prova. Também farinha de trigo pode ser chacolha bitvoro. Como Rav Nachman disse, Rav Nachman vai dizer que não. Mesmo que Shmuel mencionou farinha de cevada, é a mesma coisa da farinha de trigo. Mas ele Shmuel de Hiti, e Koshka de Sari. Se é assim, que farinha de trigo também é chacolha bitvoro, uma brachá menos importante. Então diga que farinha de trigo é chacolha bitvoro. Eu vou falar, então, muito mais farinha de cevada, que é menos importante ainda que vai ser chacolha bitvoro. Por que ele falou farinha de cevada shakol? Parece que farinha de trigo é bore pri adama, porque é mais especial. Mas ia shmuel de chiti, hava mina ane mil de chiti, aba de sari lo livre chalei kla, kama shmalan. Eu respondo o seguinte, se ele falasse farinha de trigo é shakol ne abidvaro, eu poderia pensar errado que farinha de cevada nem se faz bracha. Não é nem considerado um alimento. Por isso ele fala que sim, a pessoa que come farinha de cevada vai fazer shakol ne abidvaro. Também gara mi melach vezamit. Você ia pensar que a pessoa que come farinha de cevada não faz nenhuma brachá? Não é um alimento? Mas é o quê? É menos alimento do que sal? Ou salmoura, água do sal? Detnat detania, ala melach vezamit. Omer shakol ne abidvaro. Fala pra ele, a pessoa vai comer sal puro. Ou salmoura, água com sal, vai fazer shakol ne abidvaro. Se isso é um alimento, muito mais farinha de cevada, por que eu poderia pensar que não? Por que eu poderia pensar que a pessoa que vai comer farinha de cevada não faz nenhuma brachá? Itzi responde o seguinte: Sagada tehamina melech vezamit avit inish deshad lepume. Alkim hadesari hoi vekashere kukiani lo livre chaleka. É o seguinte: eu poderia falar que sim. A pessoa vai comer sal ou salmoura. Faz brachá, faz shakol ne abidvaro, porque tem pessoas que comem assim, sal puro. Mas não farinha de cevada, porque farinha de cevada faz mal para a pessoa, traz vermes no estômago. Então eu poderia pensar que não se faz brachá, kamashma, fala que sim. Kibandeite anamine bai bruchi. Uma vez que a pessoa tem proveito quando está comendo a farinha de cevada, faz brachá. Então, não tem prova daqui. Se no caso de farinha de trigo se faz bore pri adama ou shakol ne abidvaro. Korá. Uma das explicações de Korá é que é o galho macio da palmeira. A palmeira tem um galho macio que depois se endurece. E as pessoas comiam esses galhos Korá. Qual brachá se faz? Revidama bore pri adama. Fala revidá se faz bore pri adama. Shmuel amar shakol ne abidvaro. Fala Shmuel que não. Se faz shakol ne abidvaro. Não se faz bore pri ayet, porque isso não é o fruto da palmeira. O fruto da palmeira não é o fruto principal, não são os galhos macios. Mas fala a vida, se faz bore pri adama, é um fruto que vem da terra. Shmuel diz que não. Você faz shakol ne abidvaro, uma brachá genérica. Não é considerado fruto. Se explicar a vida, amar bore pri adama. Peirão, fala a vida, isso é um fruto, é um dos frutos da palmeira. Se faz bore pri adama. Shmuel amar shakol ne abidvaro. Shmuel diz que não, é a brachá genérica. Shakol. Fala Shmuel, isso não é um fruto. Porque isso é um galho macio agora, que vai se endurecer. Isso faz parte da árvore. Não, não pode chamar isso de fruto. E Davidá fala que sim. Na prática, isso é um dos frutos da palmeira. Enquanto está macio, as pessoas comem. É um fruto. Amar Shmuel Davidá. Shinená kabadach mislabra. Falou Shmuel para Abiudá, sábio, parece como você, ou seja, Shmuel está concordando com Abiudá. Detznon sofou lei kashot, mevarachina lei bore pri adama. Porque o rabanete também é assim, é macio agora, se você deixa na terra ele vai endurecer, ele vai ficar seco. E mesmo assim se faz bore pri adama. Então assim também com relação a esses galhos, faz sentido falar como Abiudá, disse o próprio Shmuel que se faz bore pri adama. Isso pode ser chamado de fruto. Veloi, fala que não tem prova de lá, do rabanete. Tznon nati in shiadata de pugla, dikla lo nati in shiadata de kura. Fala que não, porque quando as pessoas plantam o rabanete, plantam com essa intenção. O produto final é o rabanete assim, macio. Esse é o fruto. Você faz bore pri adama. Quando a pessoa ele planta uma palmeira, O fruto não é, não é a corá, esses galhos macios. Isso não é o fruto. É o que se come, é o comestível, mas não é o fruto que as pessoas planejam. Não é o fruto principal da palmeira. São as tâmaras. Então, não tem prova do rabanete. Pode ser que os galhos macios são Jacor e o rabanete é Boré Priadam. O que você quer falar? Que se não plantam algo, uma árvore, para esse alimento, então não se faz abrachado fruto, isso não é considerado fruto? Vale tzlaf. Olha só a situação do tzlaf. Então, tzlaf, uma opinião fala que é a árvore que sai de lá a alcaparra, aquelas bolinhas. Então, o tzlaf tem quatro coisas comestíveis. Tem o próprio fruto, que chama evionot. Tem cafurecim, que são as cascas, que também são comestíveis. Tem tmarim, que são bolinhas que crescem em cima das folhas, que também é comestível, e também tem as folhas que são comestíveis. Então, o tzlaf tem quatro tipos de alimentos. Quando as pessoas plantam esse tzlaf, plantam para os evionot, que é o fruto principal. Betânia, alminen itzpa, ala alim vela tmarot, omer bore pri adama, vela evionot, vela kafresim bore pri aetz. E disse a Braita, a pessoa vai comer as folhas, ou as bolinhas das folhas, alim itmarot, faz bore pri adama. É o fruto, mas não é o fruto da árvore, não é o fruto principal, faz bore pri adama. E a pessoa vai comer o fruto principal, ou as cascas do fruto, evinot e kafresim, faz bore priaetz, o fruto da árvore. Então o que se vê? A Maria entendeu aqui, quando a pessoa planta o tzlaf, planta para o fruto principal, e mesmo assim ele faz a brachá do fruto, se ele come outras coisas. Então também, se a pessoa comer os galhos macios da palmeira, faz a brachá do fruto, porque não falar bore priadamá. Amarav Nachman Bar Yitzchak falou sábio, tzlaf nate inshi a data de shuta, dikra no nate inshi a data de korah. Para Nachman Bar Yitzchak, quando a pessoa planta o tzlaf, ele planta para todos esses alimentos. Mas a pessoa planta palmeira, a ideia dele não é de plantar para comer os galhos. Ele quer que os galhos continuem na palmeira para que produzam frutos, ele não tem a intenção de cortar esses galhos para comer. Mesmo que tem pessoas que fazem isso, essa não é a intenção na hora de plantar a palmeira. Então, conforme Shmuel, não é considerado fruto, Abraha é Shakor. Rafael, de causa de Shmuel era Yudá, Irreta Kavate de Shmuel. Mesmo que o próprio Shmuel concordou com Rav Yudá e falou que tem que fazer Bore Pri Adama, a lei não é assim. A lei é como Shmuel, anteriormente, que se faz Shakor em Abidvaro. Um fruto é só o que a pessoa ele tem intenção de plantar árvore para chegar a esse fruto. Mas se é algo secundário em importância, não é algo que faz parte do plano da que a pessoa plantou a palmeira para comer esses galhos, então não é considerado fruto. Então se faz a bracha genérica de Shakol, um alimento. Amara viuda amara, fala viuda nome de Rav. Tzlaf shelor la, bechutz laaretz, zoreket ha-evionot ve-ocheret ha-kafrisim. É o seguinte, a gente sabe que quando a pessoa planta uma árvore, nos três primeiros anos do plantio, essa árvore é orlá, os frutos são orlá, são proibidos. Isso é proibido pela Torá na terra de Israel. Fora da terra de Israel, pela Torá não tem orlá. Mas os sábios decretaram que sim, uma cerca. O que acontece com relação ao tzlaf? Tem o tzlaf, essa árvore da alcaparra que a gente falou antes, fora da terra de Israel. Então, farav, a pessoa não pode comer o fruto principal, se é orlá, joga fora. Mas as cascas do fruto, kafrisim, uma casca que protege o fruto, pode comer. Então o Rav sustenta que essas cascas do tzlaf não são frutos. Então não tem orlá. Pode comer fora da terra de Israel. Dentro da terra de Israel, pela Torá seria permitido comer, mas os sábios proibiram. Mas o ponto é que essas kafrisim, cascas desses frutos principais do tzlaf, não são frutos conforme irado. Os alimentos de vionot, peire, vikafresim, lav, peire. Você quer falar isso, urmino? A menina dispara, a limba, a tmarot, o merbore priadama. Vela vionot, vela kafresim, o merbore priadama. Pergunta. foi dito antes. A pessoa vai comer as folhas ou as bolinhas das folhas do tzlaf, faz bore priadama, uma braká do fruto, vai comer vionot e cafrecim, o fruto principal, e as cascas, faz bore priaetz, então você vê que é um fruto. Como é que Irá pode falar que as cascas não são frutos, se a pessoa, a gente faz bore priaetz? O Damar que Rabi Akiva, Rá concorda com Rabi Akiva, então tem uma discussão, fala Rabi Akiva, Etnan, fala Mishnah. Rabi Eliezer Omer, Tzlaf mitaser, marot e vinot de cafrecim. Primeiro de tudo, Rabi Eliezer. Fala, Rabi Eliezer, você vai tirar o dízimo do que cresce do tzlaf? Tire o dízimo, tire o maaser das bolinhas, das frutas principais e das cascas. Rabi Akiva Omer, el mitaser e vinot bilvat, e preche o pri. E Rabi Akiva discute, fala, não, o fruto do tzlaf é vinot, o fruto principal. Tem que tirar dízimo disso, não tem que tirar dízimo das cascas, nem do resto das coisas. Então, Rav segue a opinião de Rabi Akiva, que diz que o cafrecim, as cascas, não são frutos, então não tem a proibição de olá. Pergunta. Verem malachá que Rabi Akiva. Então, que Rav diga, a lei é como Rabi Akiva. Já vamos entender que cafrecim não é fruto, e é permitido comer no caso da olá. Por que tem que falar tão específico? E a malachá que Rabi Akiva, a vamina filo baaretz. Kamash Malan, quando me quer baaretz, a lacha como tobe chutz laaretz, aval baaretz lo. Responde, se Rav dissesse, a lei é como Rabi Akiva, que cafrecim não é fruto do tzlaf, essa casca não é fruto, eu poderia pensar que é permitido comer essa casca de orlá também na terra de Israel. É falar que não é fruto. Não é fruto, não tem a proibição de orlá nos três primeiros anos do plantio. Ele não quis falar isso, porque pela lei rabínica é proibido comer essa casca do tzlaf, na terra de Israel. Por isso ele falou que fora da terra de Israel é permitido comer esses cafrecim do tzlaf, que é o lá. Porque a gente entende que na terra de Israel é proibido. Por exemplo, nem malachá que Rabi Akiva bechutz laaretz. Mesmo assim, ele pode falar, ali é como Rabi Akiva, fora da terra de Israel, que a casca do tzlaf não é fruto. Então já ia entender, fora da terra de Israel é permitido comer isso. Então, e amarachi, hava minane, mini gabi maase, ilan, de baaretz gufa mide rabanan. Aval gabi urlan, de baaretz mide oraita, ema bechutz laaretz name nikzor kamash mola. É o seguinte, se Rav tivesse dito, a lei como Rabi Akiva fora da terra de Israel, eu não ia saber qual é o assunto, sobre qual lei se trata. Então, poderia pensar errado que isso se trata do dízimo. Explicando melhor. Pela Torá, só existe a obrigação de separar trumot e maasrot, as ofertas e os dízimos de cereais, de uvas e de azeitonas. Dagat, tirosh e itzar. A obrigação de separar o dízimo do tzlaf é só uma lei rabínica. Então eu poderia pensar que com relação a isso Rav se trata. Que para separar o dízimo, a lei é como Rabi Akiva, que a casca do tzlaf não é fruto, então não tem que separar dízimo. Poderia pensar que esse é o assunto de Rav. Mas o lá é uma proibição pela Torá também com relação ao tzlaf. O seu tzlaf é uma árvore, tem a proibição pela Torá de comer a orlá os três primeiros anos do tzlaf. Então, eu poderia pensar, orlá é uma proibição pela Torá também com relação ao tzlaf. Então, eu poderia pensar que com relação a isso, o cafrecim é como fruto. Eu poderia pensar que Irá fixou a lei como Rabi Akiva, se ele tivesse dito a lei como Rabi Akiva fora da terra de Israel. Então, eu poderia pensar que ele se trata do dízimo. O dízimo do tzlaf, mesmo na terra de Israel, pela lei rabínica, então, fora da terra de Israel, ele falou que não tem obrigação de separar o dízimo da casca do tzlaf, porque todo o dízimo do tzlaf é rabínico, então facilitamos com relação à casca. Assim que eu ia pensar. Então, eu ia continuar pensando e falar, orlá, também do tzlaf, é pela Torá, na terra de Israel, é uma lei mais grave, então, poderia pensar que é proibido comer as cascas do tzlaf, os cafrecim, mesmo fora da terra de Israel. Então, para a gente não pense assim, Rav disse claramente, é permitido comer as cascas do tzlaf de Orlá dos três primeiros anos fora da terra de Israel. Porque Rav segue a opinião de Rabi Akiva, que não é fruto, e pela Torá é permitido comer. Pergunta, venei malachá que Rabi Akiva bechutz laaretz. Tem outra solução. Por que Rav prolongou tanto, foi tão específico. Ele podia falar, a lei é como Rebbe Akiva fora da terra de Israel. Então, qual o problema? Então, isso não seria suficiente. E a Marachim, Havamina Anemili Gabi Maserilam, de Baretz Gufa Miderabana. Agora Gabi Orlam, de Baretz Midoraita, Ema Bechutzlares da Minigzo, Amashmala. É o seguinte. Rav, ele quis ser específico para que a gente não entenda errado. Se ele tivesse dito, a lei é como Rebbe Akiva fora da terra de Israel, ou seja, que Kafrisim, as cascas do Tzlaf, não são frutos, eu poderia pensar que ele se trata do dízimo, que não existe a obrigação de separar o dízimo das cascas do Tzlaf fora da terra de Israel. Mas eu poderia pensar que Orlá existe, que é proibido comer os Kafrisim de Orlá do Tzlaf, mesmo fora da terra de Israel. Explicando melhor, a obrigação de separar Trumot e Maasrot pela Torá é de Dagat e Rosh Itza, cereais, uvas e azeitonas. Tzlaf não. Pela Torá não tem obrigação de separar o dízimo do Tzlaf. Então eu ia falar o seguinte, quando o Rav disse que ali é como Rebbe Akiva, fora da terra de Israel, ou seja, que as cascas não são frutos, deve ser com relação ao dízimo. Todo o dízimo do Tzlaf é pela lei rabínica, então os sábios facilitaram e disseram, fora da terra de Israel, você não tem que separar o dízimo das cascas do Tzlaf. Isso que eu ia falar. Então, mas no caso de Orlá, eu poderia pensar que não. Ou seja, Orlá do Tzlaf, o Tzlaf é uma árvore, então Orlá do Tzlaf é pela Torá. Então eu poderia pensar que a lei é mais grave do que o dízimo. Eu poderia pensar que nesse caso o Rav não fixa a lei como Rebbe Akiva, com ação Orlá. Orlá é mais grave do Tzlaf, também é pela Torá. Então eu poderia pensar, errado, que é proibido comer as cascas do Tzlaf de Orlá dos três primeiros anos do plantio, mesmo fora da terra de Israel. Poderia pensar que as cascas do Tzlaf, que uma vez que Orlá é pela Torá, na terra de Israel, poderia pensar que os sábios dificultaram a lei das cascas mesmo fora da terra de Israel e falaram não comer as cascas. Então, para isso não, pra a gente não cometer esse erro, Rav foi específico e disse que a lei é que a pessoa pode comer as cascas do Tzlaf fora da terra de Israel, mesmo que Orlá, porque as cascas não são consideradas alimentos. Não é considerado fruto do Tzlaf. Continua. Ravina achele mar baravashi, de casari kevionot vekachil kafrisim. Ravina encontrou mar baravashi, ele estava jogando fora as frutas do Tzlaf, porque era orlá, e comendo as cascas. Amalemai datach. Kerebekiva, demekel, bilevin mar kibetchamai demekiletvei. Fala Ravina para Amar Baravashi, por que você está fazendo isso? Você está seguindo a opinião de Rebbe Akiva, que a gente acabou de ver? É Orlá, então joga fora as frutas e come as cascas. Por que você não segue a opinião de Bet Shammai, que facilita ainda mais? Detânia, como fala a breta? Tzlaf, com relação a essa espécie. Bet Shammai Omrim, que lá em Bekerem, fala Bet Shammai, é proibido plantar Tzlaf dentro do vinhedo. Uma mistura de espécies. O Betire Lomrim, ele que lá em Bekerem, fala Betire, não tem problema. O Tzlaf é uma árvore. Quando é proibido plantar mistura de espécies no vinhedo, é plantar coisas que não são árvores. Então, fala Betire, o Tzlaf é uma árvore, pode plantar dentro do vinhedo. Alma, então, continua. Elo velo modim, shechav beolá. Mas também Betire e Bet Shammai concordam que existe a proibição de Orlá no Tzlaf. Tem um problema. Agufa Kasha. Amar Tzlaf, Bet Shammai Omrim Kilayim Bekere. Bet Shammai diz, é proibido plantar o Tzlaf no vinhedo. O que se vê é uma minhereco. Então se vê que não é uma árvore. Se fosse uma árvore, seria permitido plantar no vinhedo. Vedatanei Lovelo Modim Shechar Beorlá. Depois você me fala que também Bet Shammai diz que tem Orlá. Se tem Orlá, é uma árvore. E lá no Orlá é uma árvore dos três primeiros anos do plantio. Então, o que isso tem a Bet Shammai? Pode plantar. É proibido plantar o Tzlaf no vinhedo porque não é árvore. E tem Orlá porque é árvore, uma contradição. Alô, Caixa. Bet Shammai, esfuque me safka leu. Responde: Bet Shammai está na dúvida. Esse Tzlaf, isso que parece uma árvore. É uma árvore conforme a Halakha ou não? Ele está na dúvida. Então ele dificulta as duas leis na dúvida. Pode ser que não é árvore, então é proibido plantar no vinhedo. Pode ser que é árvore, então tem a proibição de Orlá. Então ele dificulta as duas coisas. Então, מכל מקום לבית שמי, אבל יספק עולה. שאומר, כמפור לבית שמי, é uma dúvida se existe a proibição de orlá do slav ou não, porque pode ser que não é árvore. Vetrança, fica orlá, berete e sela sur, o bensuri amutar, o becultar, e teoret, veloquea, o bilvacho loire no loquet. Viramos a página. Em resumo, fora da terra de Israel, se algo é safek orlá, dúvida se é orlá ou não, é permitido comer. Mas Barabás estava fora da terra de Israel, estava na Babilônia, porque ele não comeu os frutos do tzlaf. É safek orlá, conforme Bechamai. Explica Rebbe Akiva, Bemakom, Rebbe Elezer, Abdinan, Kavate. O Bechamai, Bemakom, Betriel, Ena, Mishnah. Responde. Uma coisa é Mar Bered Ravashi se apoiar em Rabi Akiva. Ele pode se apoiar e dizer que as cascas não são frutos. Quando Rabi Akiva discute com Rabi Eliezer, seguimos Rabi Akiva. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele se apoiar na opinião de Bet Shammai. Quando Bet Shammai discute com Bet Hillel, Bet Shammai não é considerado. Completamente ignorado. Então, mesmo que for Bet Shammai, é uma dúvida se é orlá ou não, se o tzlaf é árvore ou não, uma vez que Bet Hillel diz que é árvore, então Bet Shammai é completamente ignorado. Então, ele não pode se apoiar em Bet Shammai. Pergunta. Betei puklei de nasa shomer lepri. Merachman amar voratem orato et perio. Datafe lepirio. Umainir shomer lepri. Pergunta. O que você fala? Esses cafurecimas, essas cascas, não são frutas. Assim disse Rabbi Akiva. Pergunta. Mara, e daí? É shomer lepri. É o que protege o fruto. E algo que protege o fruto é como um fruto. Isso do sepende do Passuco. Existe a proibição de orlá no epirio, que é secundário ao fruto, a chomer lapri, que protege ao fruto, são as cascas. Então, se tem a proibição de orlá no fruto da do tzlaf, deveria ter a proibição de orlá nos cafrezim. Como é que a gente pode falar que não tem orlá nos cafrezim? Amarava, echamrina de nasa chomer lapri, echadeite ben betalush ben memechubar. Vamos ver um desenvolvimento das explicações aqui. Primeira explicação. Falava. O que é um shomer lapri? Essa casca que é como se fosse a fruta. É uma casca, algo que protege a fruta, tanto plantada quanto colhida. Isso é como fruta. Já no caso dos kafrisim do tzlaf, protege o fruto plantado, mas não depois de colhido. Quando o fruto está amadurecendo, essa cafrecim cai. Então, não é como shomer lapri, não é como fruto. Eite vabai, pergunta vabai. Pitma shel rimon mitzarefet. Venet shelon e mitzaref. Midikamara net shelon e mitzaref. Amadilav ocher. Colação arruma. Não vamos entrar no assunto de impureza aqui. Não é nosso assunto agora. O ponto principal é que colação arruma, a flor da romã, faz parte da romã, mas a netz, netz é uma casca em volta da romã, enquanto a romã está amadurecendo. O netz não é considerado como parte da romã. Tem a casca vermelha da romã, que a gente vê hoje em dia, tem um netz, que é uma outra casca. Essa casca cai no amadurecimento da romã, não é considerado parte da romã, não é como se fosse um fruto. Lavochelo, não é. Como a Roma. Betânia Gabeolá. Coração Orlá. O que está escrito? Clipe limon. Venetchelo clipe gozim. Agarinim. Reavim Beolá. Outra fala que essa casca secundária da Romã tem a proibição de Orlá. Então se vê claramente daqui. Que mesmo que a casca não protege o fruto depois de colhido, é considerado Shomer Lapri. É secundário ao fruto. É como o fruto tem a proibição de Orlá. Então, por que no caso de Kafrisim, antes do Tzlaf, não? Ela amarava e dorava, reexplica. Echa amrina de nasa leu shomer lapri. Echa deite bechad marpeira. Hai kafras leite bechad marpeira. Outra possibilidade, então. Falava. O que é shomer lapri? A casca que é contada como fruto. É uma casca que está quando o fruto amadurece. Aí isso é contado como fruto. Esse é o caso dessa casca da romã. Quando a romã amadurece, tem a casca ainda. Depois a casca cai. Mas no caso do tzlaf, essa casca cai antes de amadurecer. Eine pergunta. ואמר רב נחמן אמר רב ברבו הנמת חלה דאורלם עשירי הואיל ונעשו שומר לפרי הכיסיתרת ג'תמרס הסמרס תמה קסקה enquanto as tâmaras estão bem pequenas e tem a proibição de orlar, isso protege a tâmara. Veshumer lepeni imata, vebekufra, e a cara leshumer lepeni. Então aqui são cascas da tâmara que caem antes da tâmara amadurecer, e mesmo assim isso tem a proibição de orlar, é chamado shumer lapri, é o que cuida do fruto, é como fruto. Então essa casca da tâmara é a mesma situação do que a casca do Tzlaf, os cafrisim de antes, e antes foi dito que não tem a proibição de orlar os cafrisim, no caso da casca da tâmara, sim. Uma contradição, explica Rav Nachman Savar la Kira Biosi. Fala o seguinte, Rav Nachman que disse isso sobre a casca da tâmara, se apoia na opinião de Rav Yossi. O que disse Rav Yossi? Detna. Rav Yossi o mesmo, Smadar Asur e Preche Upri. Fala Rav Yossi, Smadar é a uva bem pequenininha, quando ela começa a formar um cacho, e isso já é fruto conforme Rabi Yossi. Então se vê que mesmo que não está nem maduro, conforme Rabi Yossi é considerado fruto. Rav Nachman concorda com isso. Então falou Rav Nachman que a tâmara também, bem no começo, já é fruto, e a casca é shomer lapri, e tem a orlá. Tem a mesma lei do que o fruto, então se o fruto é a orlá, a casca também é a orlá. O plique da banana lei. Já os sábios discutem com Rabi Yossi. Então, a opinião de antes que diz que o cafricim do Tzlaf não é fruto, é como Rahamim. Porque o cafricim não está com o fruto quando amadurece. Então, não é Shomer Lapri, o que cuida do fruto. Porque não é fruto ainda. Antes de amadurecer, para Rahamim não é fruto. E Rav Nachman que falou sobre a casca da tâmara, vai como Rabi Yossi, que diz que mesmo antes de amadurecer, isso já é chamado de fruto pela Alahá. Então a casca já é shomer lapri, já é como fruto, protege o fruto. Então tem a proibição de orla. Como você pode falar que Rami discutem com o Rabi Yossi no caso do Tzlaf, por exemplo? Olha só a Mishnah. É o mesmo conceito do que é fruto e que não é fruto, mas o assunto é sobre o Shvi'it. No sétimo ano da terra de Israel, não podemos desperdiçar alimentos do sol. Não podemos cortar uma árvore frutífera, por exemplo. Então, falamos a partir de que momento a gente não pode cortar uma árvore frutífera no Shvi'it? Betchamay omrim, kolayna not mishe utzium, obetirel omrim, acharovim mishe esharcherum, vagfanim mishe griuum, vazeitim mishe anitzum, vesher kolayna not mishe utzium. Não vamos entrar em todos os detalhes aqui. O ponto é o seguinte. Conforme Betilel, as uvas, no caso de um vinhedo, não podemos cortar esse vinhedo no Shvi'it quando Mishei Griu, quando as uvas já têm um tamanho, certo tamanho, de Gerua. Amaravassi, o Bosser, o Gerua, o Pola Lavá. Disse Ravassi, Bosser e Gerua é o mesmo tamanho de uva, e é como Pola Lavá no Sakadatar. O que significa isso que Ravassi falou? Bosser e Gerua é como fava branca? O que tem a ver uma coisa com outra? Lema, Shiroke, Pola Lavá. O que ele quis dizer é que o tamanho do gerua ou do bosser é o mesmo do que uma fava branca. E a partir desse momento já é uva, pela lahá, e é proibido cortar esse vinhedo no Shvi'it. Mas matzlei de amar bosser in smadalo. Então, essa Mishnah diz, você não pode cortar o vinhedo no Shvi'it a partir de um momento que já é gerua, ou bosser, que é a mesma coisa, esse tamanho da uva. Aí já começa a ser chamado de fruto pela Lachá, não pode desperdiçar isso no Shvi'it. Quem é que sustenta assim? Que a uva é fruto a partir desse tamanho em diante, não menos. Rahamim, Rabi Yossi falou antes que Smadar, menor ainda, já é fruto. A uva menor ainda, Smadar, são bolinhas bem pequenas que formam um cacho, já é fruto. Essa Mishnah não fala assim. A Mishnah é como Rahamim. Vektan ishar kolailanod mishiotzim. E Ramim aqui então falam que com as outras árvores, como o Tzlaf, quando começa a nascer na árvore, já é fruto. Quando começa a nascer o fruto, bem pequenininho, já é fruto. Então você vê que também com relação ao Tzlaf, conforme Ramim, O fruto antes de amadurecer já é fruto. Então a casca já é Shomer Lapri, já cuida do fruto. E falamos antes que Shomer Lapri é fruto, o que cuida do fruto também tem a mesma lei do que o fruto. Então o problema volta. Foi dito antes que é permitido comer kafrisim de orlá do tzlaf, as cascas do tzlaf nos três primeiros anos do plantio, não é orlá. E perguntamos, deveria ser orlá, porque cuida do fruto. E não adianta falar, cuida do fruto antes dele amadurecer, porque acabamos de falar que mesmo antes de amadurecer, o fruto é fruto, conforme a Alahá. Então a casca é shomer lapri, conforme a Alahá já. Então por que não tem a mesma lei do que o fruto? Ele amarava, por isso falava, Eicha abriran de ave shomer lapri, Eicha de kishakrat leila shomer mait peira. Falava, o que é considerado shomer lapri, que cuida do fruto e tem a mesma lei do que o fruto? É algo que se você tira, o fruto morre. Como é o caso da casca das tâmaras. No caso de kafrisim, se você tira o kafrisim, tira essa casca, azevionot, o fruto do tzlaf não morre. Então, esses kafrisim não são shomer lapri. Não é considerado que algo que protege o fruto, porque se você tira o que protege, o fruto morre. Se você tira o kafrisim, o fruto não morre. Avaúvda vexaclua lenez de limona veavex de limona vexaclua lepircha de betita veikai betita. Então, é isso que foi dito. Tiraram uma vez a casca da romã, essa outra casca, netz, e a romã secou. Tiraram a casca do tzlaf, os kafrisim, e o fruto não secou. Então, pulamos cinco linhas, pulando parênteses. Pirpere, outro assunto. A pessoa vai comer pimenta. Qual a brachá que ele vai fazer? Rav Sheshet Amar, Shakol, faz a brachá genérica, e Shakol. Rav Amar, Loklu, Farava, não faz nenhuma brachá. A pessoa não come pimenta pura, não é normal. Não consuma o pé conforme a alahá, não faz brachá. Mas a Rav Aritame, como o Rav já disse uma vez, da Amarava, Kas Pirpere Beyome de Kipuri, Patur. A pessoa pegou pimenta e comeu em Yom Kippur, não é consumo, ele não tem o castigo por comer no Yom Kippur. Kazangevia Yom Kippur e Patur. Se ele pegou gengibre cru e comeu no Yom Kippur, também não tem o castigo de comer em Yom Kippur, não é o consumo. As pessoas normais não comem gengibre assim. Meide pergunta. A Eremimir Omer, imagina o Xineimar, Veorate, Orato e Piriu. Faremimir analisando esse passug da Orla. Então, posso mencionar um fruto. Ele é o Deachet Mahalu. Eu já sei que se trata de uma árvore frutífera. Ela mata a moda Etz Mahal. Então, por que o pastor fala a árvore frutífera? Você já entendi que é uma árvore frutífera. Então, ele vi Etchetam Etzou Pirio Chave. Bezeuze a Pirpeli. Fala, Remir, o pastor dá uma dica. Etz Mahal é que a árvore tem o mesmo gosto do que o Mahal, do que o fruto. Se trata de pimenta. A árvore da pimenta tem o mesmo gosto do que a pimenta. Para nos dizer que a árvore da pimenta é uma árvore conforme a Alahá, então tem a proibição de orar, de comer nos três primeiros anos do plantio. E o pastor veio dizer que a terra de Israel não falta nada, tem até pimenta que cresce lá. Problema que é que se vê que a pimenta é um fruto, tem orlá até. E antes foi dito que não, a pessoa come pimenta no Yom Kippur não tem o castigo, ou ele não faz nem a brachá do fruto, ou faz shakol, ou não faz nenhuma brachá. E acabamos de falar que a pimenta é um fruto, o pimentão da pimenta é um fruto. Falou Kasha, respondendo, haberetivta habeavesta. Depende, se ele pegar o pimentão da pimenta, que está fresco, e comer, então tem que fazer a brachá do fruto. Pessoas comem assim, é um fruto. Pessoa que come isso no Yom Kippur, ele tem o castigo. Se ele come pimenta seca, então não se come pimenta seca. Pimenta seca é um tempero. Então se a pessoa comeu, uma opinião fala que faz tchakol, outra opinião fala que não faz nenhuma brachá. Não é um consumo conforme a alahá, não se come assim. Isso que foi dito. A pessoa que come pimenta seca no Yom Kippur não faz nenhuma brachá, não tem nenhum castigo. Amrileira banan le marima. Os sábios perguntaram para marima. Kazangevila beuma de Kippur e patur. Acabamos de ver, a pessoa comeu gengibre no Yom Kippur, gengibre cru, Ele não tem o caré, não tem o castigo por comer no Yom Kippur. Isso não é um consumo. Não se come cru. Qual o problema? Ve'amarava, ha'im leta de'atem ibein du'ai, shanya, mevarachina le bore pre'adama. Disse Rava, esse cozido de gengibre que vem da Índia é kasher, é permitido comer. Mesmo que foi cozido por um goi, é permitido comer. Então não podemos comer algo que o goi cozinhou. Bishulakum. Mas se algo que é comido cru, então o preparo do goi não é tão relevante assim, porque é comido cru. Então é permitido comer, mesmo que o goi cozinhou. Então se esse cozido de gengibre é kasher, mesmo que foi cozido por um goi, é porque o gengibre é comido cru também. E falamos antes que a pessoa comeu gengibre cru no Yom Kippur, ele não tem o castigo. Por que não tem o castigo se isso é comido assim? Malukasha respondendo, Haberetir Tabeavesh. Depende. Se é o gengibre fresco, é possível comer cru. Então, sobre isso que se trata, o gengibre fresco é comido, então se o goi cozinhou, é kasher ainda. Mas com relação ao gengibre seco, pessoas normais não comem, pelo menos assim, não é considerado um consumo conforme a Halakha. Então, se a pessoa comer no Yom Kippur, ele não tem nenhum castigo. É como se ele comeu pedra. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais leis de Brachot, vamos ver mais sobre Boremine Mezonot, com muito mais assuntos interessantes. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.